Olá, eu sou a Cláudia Regina, do blog mulherdesign.com.br e você está escutando o podcast Decodificando.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código-fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias, com Amanda Wunderlei, Daniele Totti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, eu, Amanda Wunderlei.
Eu, Daniele Totti.
E eu, Johnny Quintaia.
Daremos início sobre a proteção de Deus ao episódio número 15 do podcast Decodificando.
E um episódio polêmico, né? Porque é um episódio que a gente fala que vai gravar faz tempo, nunca grava, já gravou e não aprovamos. E agora vai, né, mano?
É, e hoje a gente tem convidados especiais, a Paula Signorini, do Raça de Carbono, e o Carlos Rota, do Brontossauros e Meu Jardim, e do Labrugatórios.
Olá, ouvintes!
Olá, pessoal, aqui é o Carlos.
Fala um pouco para os nossos ouvintes, o que é o Rastro de Carbono?
O Rastro de Carbono é um blog que começou quando eu estava lá na Inglaterra, e ele fala sobre mudanças climáticas, aquecimento global, de um jeito que a mídia brasileira normalmente não fala, que é uma maneira positiva e ressalta políticas públicas. E coisas assim.
Eu acho legal porque não é aquela visão ecólogo fechado, né? É bem aberto, assim, não é. Não, o pessoal vai me chutar, mas não é visão Greenpeace da coisa. É uma visão mais olhando, analisando todos os fatores. E temos aqui o Carlos Rota. Fala um pouco do projeto.
É, eu publico o Brontossauros Meu Jardim, que é um blog de divulgação científica, que foca muito mais em biologia do que nas outras áreas. E ele faz parte de um condomínio de blogs chamado Labrugatórios. O Labrugatórios agora está com mais de 15 blogs, né? A gente está sempre perdendo a conta porque entra mais um. E os blogs que a gente tem lá falam sobre psicologia, falam sobre biologia, física e várias outras áreas. Futuramente teremos novidades que vão abalar a blogosfera.
E vamos falar um pouquinho do Prêmio Podcast, né? Antes a gente vai deixar o direito de resposta aqui ao senhor Sean Canha, que ele pediu, já que a gente falou mal do blog dele, para não votar no blog dele, ele deixou uma mensagem exigindo direito de resposta, eu vou deixar aqui o áudio agora.
Só para fazer um comentário, a gente não falou mal, a gente falou que o blog dele é bom, só que o nosso é melhor.
Então vamos deixar aqui o áudio.
Prezado senhor Johnny, prezada senhorita Amanda, prezada senhorita Dani, eu venho aqui, por meio desta, fazer uma convocação, aliás, um recado, dar um recado para os seus ouvintes aqui do podcast Decodificando. Para quem não me conhece, eu sou o Canha, do podcast Digital Paper. Eu peço encarecidamente a todos os ouvintes do podcast Decodificando para que não votem no podcast Decodificando no Prêmio Podcast 2008. Por que vocês não deveriam votar? Isso é simples. Se vocês votarem e o Decodificando ganhar esse prêmio, o que vai acontecer? Os três vão ficar ricos, vão ficar famosos e não vão mais ter tempo para gravar o podcast Decodificando. Ou seja, vocês votando no Decodificando estão, na verdade, trazendo mais problemas para si mesmos. O Decodificando desse jeito vai acabar. Ou seja, vocês vão ficar sem o podcast Decodificando. Então façam favor a si mesmos, não votem no Decodificando para o Prêmio Podcast. Votem no podcast Digital Paper. Afinal de contas, a gente não se importa em ser famoso e você não se importa em não escutar mais a gente. Um abraço a todos e até a próxima.
É, e o Prêmio Podcast, né? Pra quem não sabe, o Ed Silva tá fazendo uma votação e colocou os melhores podcasts lá. A gente se inscreveu na categoria tecnologia. Estamos lá correndo, buscando o quinto lugar. Mas esse aqui é o nosso primeiro podcast que a gente está gravando depois do início das votações. Então,
O reinício
das votações. Então vocês vão lá e entram no site do Decodificando, tem um botãozinho lá. Vote no Prêmio Podcast. Então vai lá.
Quem já votou antes tem que votar. Quem já votou antes no episódio que a gente gravou sobre o saque tem que votar de novo, porque começou de novo as votações. Então seus votos não valem mais. Tem que votar de novo para validar seus votos.
Lembrando que é algo bem difícil, né, ganhar de tecnologia, porque tem os bambambãs, né, do podcast. Mas estamos lá em quinto e já está ótimo, né? A gente vai ficar atrás do Guanabara Info, que publica toda semana, do Papotec, da Biacunze. Pô, quinto lugar não é demérito para ninguém, né? Até um orgulho. Mesmo que a gente nem fala tanto de tecnologia, né? A gente fala mais de outras coisas, né? Então, bem divertido. Aliás, outra coisa interessante, sempre quando você for dar o seu voto, deixa um comentário lá também, que é bem legal, a gente sempre entra todos os dias lá pra ver os comentários, o que eles acharam, pode xingar, pode falar o que quiser lá. Então vota e deixa o seu comentário, é bem legal. E vamos ler os comentários da semana, que a gente falou do saque, né? Eu vou publicar essa semana no InfoPod um texto sobre saque, sobre como ser bem atendido, daí eu deixo o link também no site.
Eu não sei se nossos ouvintes já receberam essas ligações, mas já que a gente está falando de atendimento telefônico, mais ou menos, eu estava em casa um dia, não me lembro se foi durante a semana, aí eu atendo o telefone, quem é de São Paulo talvez não conheça, mas aí eu escuto assim, olá, aqui é o Orlando morando, não sei, e aí fica falando um monte de coisas. Enfim, a tendência atual é os candidatos, aspas, ligarem para sua casa. Você tem que ficar ouvindo a gravação. O problema de tudo dessa propaganda pra mim tá no fato de que quando você desliga o telefone, como foi ele que ligou, ele continua usando a sua linha telefônica. Você tem que esperar acabar a mensagem pra conseguir ligar pra alguém ou receber uma ligação. Eu acho isso um absurdo, gente. Eu não me conformo. Eu queria entrar com uma ação lá no TSE. No TSE pra ver se não dá pra impedir isso. Porque é a pior propaganda que eu já vi na minha vida. Você é obrigado a perder sua linha pra isso.
E eu acho que é bem pior que o spam, né? Porque normalmente, sempre quando eles ligam, sempre você tá fazendo alguma coisa importante. Tá lá no, sei lá, tá na cozinha, tá no banheiro, tá no quarto. Você nunca tá na frente do perto do telefone. E aí você tem que ir até o telefone, ouvir, começar a ouvir a conversa, aí você desliga o telefone. É diferente do spam, que você olha e fala, pum, delete, né? E o spam é crime e fazer esses trotes, né, entre aspas, é legal, né? Aqui em São Paulo, acho que os governadores não fazem isso, mas eu já vi muito candidato a vereador que faz. Aliás, minha mãe até chegou quando a gente tá indo votar. Aí, qual o nome daquele vereador que ligou lá em casa? Eu falei, mãe, ele não ligou. Ele, é uma gravação. Ela, é verdade, né? Qual é o nome? Acho que eu vou votar nele. Eu falei, não, mãe. Primeiro que ele é de São Paulo. E você vai votar São Bernardo, mas votar só porque ele ligou na casa, lá em casa não é motivo, né?
Em São Bernardo, o Lula tava ligando pra falar do esqueci o nome dele.
Não.
Alguma coisa Marinho, não é?
É.
Enfim. Não, Orlando Morando.
Morando.
E o outro que é o Marinho. Bom, tudo bem. O Lula ligou pra falar do candidato do PT lá em casa. É um absurdo, gente. Não acredito nisso. E a minha mãe fala também. Ah, o Lula ligou hoje pra mim.
Devo notar que um dos vereadores mais votados espalhou cartazes por toda a cidade. E mesmo assim o pessoal votou nele, né? Devia ter protestado e ter votado em outra pessoa.
Eu sempre falo que não existe nada pior para um gari do que depois da eleição chover, né? Porque eu passei em São Bernardo lá, os garis varrendo e esfregando o chão para conseguir tirar aqueles santinhos, né? É o trauma.
A gente aí não teve esse problema não, porque a maioria dos santinhos era plastificado, então choveu e não teve nenhum problema.
Que chique, né? Aí chove, eles viram barquinhos, entram no bueiro e inunda tudo, né? Mas melhorou bastante essa eleição, porque não teve aquelas placas nos postes, coisas do tipo, assim. Se eu entrava de São Bernardo e saía pra São Paulo, você via, você achava que nem tinha eleição em São Paulo. Daí você entrava em São Bernardo, tinha aqueles outdoor, plaquinha no não sei o que, né? Foi bem... É, no final das contas.
Mas em qualquer cidade, não pode colocar no poste, viu? Se tinha, não podia. Pode em residência, em poste não pode. Aí já é lei federal.
Daniele Toste, no poste não pode?
Não, não pode.
Não, agora sim os comentários, viu? O Daniel disse, agora sim, eu sou eu, muito legal essa lei do psiu. O problema é que aqui não vai ter como reclamar. Na frente de casa é o dia inteiro tocando música alta e brega, fora do horário da lei. E agora com a polícia é que não para o barulho na rua.
Uau!
Opa, recebemos aqui um comentário em áudio do Renato Giovanni, do Pode Ser Ateu. Vamos ouvir o comentário dele.
Olá, Johnny, Amanda, Dani... Aqui quem fala é Renato Giovanni. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a próxima edição do podcast, que é sobre laicismo. Então, antes de mais nada, eu queria ler aqui o preâmbulo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Preâmbulo. Sob a proteção de Deus, nós, deputados distritais, legítimos representantes do povo do Distrito Federal, investidos de poder constituinte, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgamos a presente lei orgânica, que constitui a lei fundamental do Distrito Federal. Bom, se nós vivemos num país laico, onde o Estado não se intromete nos assuntos religiosos e vice-versa, então por que esse sob a proteção de Deus logo no início do preâmbulo da lei orgânica do Distrito Federal? E se a gente for dar uma olhada na Constituição, ele aparece também aqui quase no finalzinho, onde ele fala todo esse blá blá blá, e no final tá promulgamos sob a proteção de Deus. Então, no meu ponto de vista, é desnecessário, já vi juristas defenderem e dizer que existe a liberdade de religião, mas eu acho que quando a pessoa fala, ah, eu estou fazendo isso sob a proteção de Deus, para mim, no meu ponto de vista, dá a entender que a pessoa tá se colocando, ah, eu estou sob a proteção de Deus, então quem será contra mim? Então é uma espécie de coação, não sei. Acho muito estranho um Estado laico se utilizar desse tipo de coisa. Bom, estou ansioso para ver o podcast de vocês. Um grande abraço e até mais.
A gente vai discutir isso durante o podcast, né? Mas, Dani, tem algum comentário?
Essa ideia do sob proteção de Deus é uma das partes que é bastante comentada, assim, off doutrina. A doutrina, eu não vejo falar, assim, sobre isso. Não consegui até agora achar um livro que falasse, olha, vamos falar sobre por que Deus está citado. Eles não falam nada, assim, falam que, na verdade, isso não quebra o Estado laico. Mas eu acho complicado porque você tem seitas, você tem crenças que não acreditam em Deus, ou talvez não em Deus com esse nome, né? Então você está, de certa maneira, privilegiando. Não poderia haver privilégios, mas na verdade é uma tradição colocar. E aí a gente se pergunta até onde essa tradição é fundamentada ou até onde ela devia ser trocada, né? Mas a gente vai discutir isso na pauta direitinho, sobre a presença de Deus aí nos preâmbulos.
Uma dúvida, qual o motivo que eles não legalizam o casamento homossexual? É religioso, não
é? Pode ser, pode não ser. Existem vários motivos, sim. Existe um motivo religioso, porque o nosso Senado, a nossa Câmara tem muitos deputados, muitos senadores religiosos. Mas, não sei, existem outros preconceitos além do religioso para isso, não necessariamente religioso. Existem pessoas que não gostam, e não porque elas são religiosas, porque elas simplesmente acham errado, acham um absurdo, acham que não devia acontecer. Então, é complicado. Eu acho que demorou já, né? Porque se você tem igualdade, sem discriminação, o casamento civil, religioso não. Religioso realmente não faz sentido, porque a religião não acredita nisso, não acredita. Mas o civil não tem por que não ser permitido.
O Danilo, do danilo.com, escreveu.
O blog dele é o Argumentando, tá?
Ah. Ótimo, como sempre, apesar de terem atribuído meu comentário ao carinha que gravou com a abertura do post. Só confirmando a informação dada aqui na minha cidade, o Os, né, Osasco. Aqui é Osasco já, meninos?
Não, aqui ainda é São Paulo, privilegiado.
Estamos perto da fronteira aqui. Só confirmando a informação dada... Aqui na cidade de Osasco, grande parte dos semáforos tem sinal sonoro. No centro, acho que são quase todos. E as calçadas possuem rampinhas também. Embora não seja o ideal, já é um ótimo começo. É, Dani que falou que nunca tinha visto o semáforo fazendo pipi. A gente pode andar uns 500 metros aqui pela Corifeu, que você vai começar a ouvir os semáforos. E quanto ao saque, cabe torcer para que ele não seja como o ECA. Ideal e utópico demais. O que é o ECA?
É tudo da criança e adolescente. O Wallace falou o seguinte: podcast no padrão decodificando de qualidade. Vocês são ótimos e são presença certa no meu MP3 player. Obrigada. Tenho a dizer que São João de Meriti não é lugar para cadeirantes. Meriti, mas não tem acento. Tenho a dizer que São João de Meriti não é lugar para cadeirantes. A minha cidade quase não possui rampas de acesso nas calçadas. Sem falar que a única biblioteca da cidade fica num prédio com escadas faraônicas na entrada. Adorei terem lido meu comentário. Prometo me comportar e maneirar nos palavrões. Um forte abraço ao Power Trip.
Aliás, deixa eu procurar. Meu amigo mandou da Holanda. como é que é a situação dos cadeirantes lá.
Em Veneza, quando eu estava pela cidade, nós encontramos um cadeirante que estava tentando andar. Só que lá é cheio de pontes e todas as pontes têm vários degraus. Então, ele andava 100 metros, tinha que esperar juntar um pessoal para carregar ele, subir, descer e depois andar mais 100 metros. Era terrível.
Em compensação, em Roma, a gente foi visitar a Basílica de São Pedro e uma moça não podia entrar como cadeirante porque tem escada. Então, ela pôde entrar entrando pelo Vaticano. Ela deve ser uma das únicas pessoas que tem carimbinho do Vaticano no passaporte.
Quando for pra lá, eu vou alugar uma cadeira
já. Mentir pra entrar no Vaticano é complicado, hein?
Não, daí você entra lá no Vaticano, eles fazem, não, peraí, você é cadeirante, faz um sinal assim, você levanta, deu um milagre! Será que o Vaticano é um país laico?
Eu não sei mais como é a situação do Vaticano, mas antes era... Eu não sei se ainda é, mas antes eu sei que era separado, assim. No Vaticano, a autoridade era do Papa. No resto do país, a autoridade era do presidente, mas no Vaticano a autoridade era... Eu não sei se ainda é assim até hoje.
Olha lá, o Dani Duque, do cybershack.net, ele mandou aqui de Amsterdã.
Amsterdã é uma cidade muito antiga e foi muito preservada. E quando a parte antiga da cidade foi feita, não havia qualquer preocupação com a acessibilidade. Em algumas partes é difícil até para a gente que enxerga bem e tem pleno uso das pernas passar. Mas isso não quer dizer que a cidade não leve em conta a acessibilidade. Praticamente todos os faróis têm aviso sonoro de quando está aberto ou fechado. O negócio é tão legal que eu já nem olho mais para o sinalzinho para saber se está verde. Eu escuto o barulhinho de verde e já estou atravessando. E aqui, amigo, o carro não se engraça com pedestre e muito menos com ciclista, que não é besta. Aqui carro é culpado até prova incontestável em contrário. A maioria absoluta das calçadas é rebaixada ao nível da rua mesmo, a ponto de algumas vezes você ter que prestar atenção onde termina a calçada e onde começa a rua. E onde não é, em geral, tem uma guia rebaixada para dar acesso. Amsterdã é famosamente cortada e recheada de ciclovias, e essas ciclovias permitem a circulação de veículos que são uma espécie de cadeiras de rodas motorizadas, com um motor bem fraquinho. Elas estão em toda parte e é muito comum ver idosos usando-as, como as muletas presas na cadeira. As estações de trem e metrô têm elevadores, embora nem sempre bem conservados, alguns cheiram bem mal. Os trams, por outro lado, não são muito amistosos com quem tem dificuldade de locomoção. Mesmo mães com carrinhos de roda sofrem com os trans. Para quem não sabe, tram é bonde. Talvez por isso tenha tanta gente andando com cadeiras motorizadas por conta própria. Agora o transporte público é bem mais amistoso com quem tem dificuldade de visão. As paradas são todas anunciadas em voz alta, com todas as conexões possíveis a partir dali. Outras linhas de tram, metrô, ônibus e trem, conforme o caso. E nos trans na área central, os cobradores até anunciam atrações perto em inglês, se estiverem de bom humor. E frequentemente estão. Os nomes das paradas vêm escritos nos painéis eletrônicos nos trams também. Os prédios antigos do centro histórico não são nada acessíveis, nem para quem tem pleno uso dos sentidos e membros. As escadas holandesas dos prédios do século XIX para trás são famosamente terríveis, inclinadas com degraus minúsculos. Mas os prédios modernos e mesmo os antigos modificados para serem supermercados, por exemplo, sempre têm rampas e elevadores.
O Danny Duke, quem quiser visitar as aventuras dele lá na Holanda, é blog.cybershark.net/Amsterdã. Vou deixar o link lá no site, tá?
A Pumpkin diz: pessoal, parabéns pelo podcast, foi muito esclarecedor. Eu só acrescentaria uma informação para os ouvintes. O que fazer se mesmo após a regulamentação do SAC, algumas empresas não aplicarem o que determina a lei? Aconselharia procurar o PROCON, se em razão do descumprimento da lei o consumidor não chegou a ter prejuízo, se sofreu apenas um aborrecimento. Se o consumidor houver de fato sofrido prejuízo ou abalo real à sua moral por algum motivo, ação de indenização. Mais uma vez, parabéns.
A Pumpkin, né, tem o podcast, o Podpet, né, e agradecer ela a roupinha que ela mandou pro Choquito. Pena que o Choquito é pequenininho demais para usar, mas a gente vai guardar pro nosso... A gente vai em breve, o nosso projeto de comprar um labrador. Daí a gente vai colocar a roupinha, ficou bem legal. Enquanto está bem guardadinha a roupa.
Bom, o último comentário é da Bia. Ela diz: pessoal, primeira vez que deixo um comentário aqui, mas isso não significa que não ouço vocês, ainda mais nas minhas noites solitárias aqui no Lab. Tem um comentário sobre o novo rodízio municipal, o que é para os caminhões. Minha opinião é de que ele logicamente funciona a curto prazo, mas não podemos nos iludir, pois, é lógico, montes de vans serão colocadas na rua para transportar o que os caminhões transportavam. Lembrando que a razão, carga transportada por espaço nas ruas dele é menor. Ou seja, a longo prazo, a mesma quantidade de produtos circulará em São Paulo nos mesmos horários, só que distribuídos por mais carros, vans. Em uma reportagem de jornal, já comentaram que o mercado de venda, aluguel e serviços de entrega via vans está em louca ascensão. Pois é, é aquela tal lei para inglês ver. Dani, é esse mesmo dizer? Falei certo? Eu não sei. É isso mesmo. No mais, parabéns a vocês três. O podcast está muito legal. Beijo.
Eu acho que qualquer lei aqui no Brasil é para curto prazo. Os caras fazem um rodízio, o rodízio dura 4 anos e aí depois volta tudo como está antes, né? Existe alguma solução ecologicamente correta para isso aí, Paulo?
Existe. Parem de comer, parem de tomar banho quente. Não, brincadeira. Na verdade, a ideia é você sempre consumir produtos locais, né? O máximo que você puder. Então, de repente, comprar na feira de alguns feirantes que produzem por si só pode ser muito mais vantajoso no que se refere à comida. Mas numa cidade grande que nem São Paulo, que você tem bairros que são mais residenciais e bairros que são mais produtores de alguma coisa qualquer, isso é meio impossível. Não tem como impedir que os produtos cheguem até você.
E tem um grande problema que vários dos depósitos das empresas e até a zona cerealista acabaram ficando, depois do crescimento da cidade, no meio da cidade. Então tem que ter todo um replanejamento urbano para colocar os depósitos mais para a periferia, para reduzir o número de caminhões na cidade.
Parece que esses prefeitos nunca jogaram SimCity 2000, né?
Já falei que eu acho que a solução para todos os problemas do mundo é inventarem a máquina de teletransporte, né? Tá demorando já.
Podemos entrar na pauta?
Ah,
é verdade. Notícias da semana. Para quem vive, não para gente que é biólogo que faz estágio de graça, mas para quem, sei lá, em direito que faz estágios remunerados, temos leis novas, né, Dani?
Pois é, saiu agora a nova lei de estágios com alguns direitos, né? Agora o estagiário está um pouquinho mais perto de ser humano. A gente, basicamente, o que tem mais diferença é o tempo máximo de estágio, que é de 6 horas por dia, e férias depois de 1 ano de estágio. Mas a lei só se aplica para os contratos que vão ser feitos a partir da sua vigência ou que forem ser renovados depois da vigência. Os contratos antigos continuam valendo até o final do 1 ano de vigência aí.
É, para a empresa muda algumas coisas, né? Por exemplo, o quadro de funcionários de estagiários, né? No quadro de estagiários, tem que ser no máximo X% do número de funcionários da empresa também, né? Então, uma empresa não pode ser uma empresa só de estagiários. Tem que ter. E também a empresa tem que ensinar, né? Não só somente pegar o trabalho escravo do estagiário, coitado.
Eu achei que foram positivas as mudanças, assim. Eu vi alguns estagiários reclamando, porque é aquela ideia, assim, pra mim, de quem tá acostumado a ser explorado. Eles falam, ah, agora vai ter menos estagiário, então eles vão mandar meu estagiário embora. Ah, agora é só 6 horas, então a gente vai receber menos. Mas, assim, tudo bem, talvez tenham repercussões, mas a ideia é gerar uma coisa mais humana. Do mesmo jeito que quando começaram a surgir os direitos trabalhistas, tinha muita gente que falava, mas assim não vão querer mais contratar ninguém. Então, se a gente for pensar desse jeito, a gente ainda ia estar trabalhando aí 10 horas por dia, sem férias, sem fim de semana, sem nada. A gente tem que pensar que a gente está construindo um ambiente favorável para o estágio.
E a outra notícia? Alguma outra?
Agora sim a gente vai entrar na nossa pauta do dia, né? Que é Brasil, um país laico?
Dani, a pergunta inevitável de fazer. O que é um país aqui? O que é um laico?
Então, existem divergências, né? Alguns dizem que laico é diferente de leigo. O dicionário diz que é a mesma coisa, né? Mas, assim, eu acho que a principal diferença que as pessoas gostam de ressaltar é que laico não é ateu. O país laico é um país que tem plena liberdade de religião. Então, ele não influi na esfera das pessoas de decidir a religião ou de ter os seus cultos. E ele protege a possibilidade dessas pessoas exercerem livremente o seu culto. A gente fala que a liberdade de religião, ela tem 3 subdivisões. Seria a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de culto. A liberdade de consciência é mais amplo e mais individual, que é o direito de crer ou de não crer. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ter uma fé, você pode ter qualquer fé que você quiser. A liberdade de crença é a liberdade religiosa em estrito senso. Então, é a liberdade de escolher a religião, de trocar de religião e de aderir ou não. A liberdade de culto já é a liberdade para exteriorizar a crença. Então, é a liberdade de ter ritos e cultos em lugar público, de ter igrejas, etc. Basicamente, o Estado laico é um Estado que garante esses três direitos. Ele garante que você possa escolher ter ou não uma religião, qual religião você quer e exibir ela da maneira que você quiser.
Caramba, tá falando de dicionário, só com essa definição de laico, né? Meio comprido. Bom, a gente tá aqui com a participação especial, especialíssima, do juiz Jorge Araújo, do blog Direito do Trabalho. E aí, Jorge, tira uma dúvida nossa. Você é um blogueiro juiz ou um juiz blogueiro?
Pois é. Eu acho que um juiz blogueiro, né? Porque, afinal, eu fiquei conhecido como blogueiro depois que eu já era juiz, apesar de mexer, brincar com a internet há muito tempo. Acabei sendo antes juiz do que blogueiro.
E aí, Brasil, um país laico, você encontra muito casos na sua jurisdição sobre problemas religiosos no trabalho, assim?
Pois é, eu achei bem interessante o tema que vocês propuseram para o Decodificando. Como tu sabe, eu tô estudando, tô fazendo meu mestrado no Uruguai, né?
Uhum.
E o Uruguai é um país que tem um grande orgulho de ser um país laico, né? Então a gente vê na própria população, né? Os meus colegas de mestrado, eles referem bastante essa divisão, né? Essa preocupação, mais que a divisão, a preocupação da divisão entre o Estado e a igreja, a influência religiosa, né? E no Brasil eu tenho visto que não funciona bem assim. Eu acho que o Brasil ainda tem alguma influência grande da não posso dizer da igreja, né? Não mais da igreja católica, mas da religião mesmo, em algumas decisões, em algumas orientações que deveriam ser puramente baseadas na racionalidade, não na religião.
Oi, Jorge.
Deixa eu ver.
Isso.
Oi, Dani, tudo bem? Eu quero mandar um abraço aqui pra ti, pra Amanda também, que eu ouço bastante, vocês leio bastante os posts também.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Na área do direito do trabalho, você chega a encontrar problemas relacionados ao dia do descanso semanal remunerado? Porque tem religiões que guardam a sexta-feira, ou a segunda-feira, ou o sábado, e a legislação fala em preferencialmente aos domingos. Já chegou para você alguma ação relacionada a isso, pedindo para mudar o dia do descanso?
Olha, eu pessoalmente nunca tive esse tipo de demanda, assim, e também não tenho visto na jurisprudência alguma reclamação em relação a isso. Não vejo, não. Aqui no Sul a gente tem uma faculdade de direito que é ligada a uma dessas, a uma religião que guarda o sábado, né?
Uhum.
Que é a Ritari. Eles não têm aula na sexta de noite, né? Que tem aquela questão que inicia o sábado, na verdade, inicia no pôr do sol na sexta-feira, né? É a única coisa que eu me lembro, assim. Mas eu não ouvi ainda reclamação em relação à própria a fé de um trabalhador ser prejudicada pelo horário de trabalho.
Mas
agora que tu referiste isso, eu tinha um colega, eu era servidor da Justiça do Trabalho. Eu tinha um colega que era judeu, ortodoxo. Uma vez ele requereu fazer o concurso para juiz, que era sábado e domingo. Ele requereu que esse concurso, que a prova dele, fosse feita depois do anoitecer de sábado. E foi indeferido por se considerar que não se poderia fazer um tratamento, guardar um tratamento diferente. É uma questão mais próxima da trabalhista que eu vi. Eu achei um absurdo também, não o pedido dele, porque é relacionado à fé, mas, né, poderia ser atendido facilmente, né, isolando ele, se permitindo que ele fizesse a prova, as 4 horas de prova, num horário mais tarde.
Hoje em dia tem bastante concurso que eles estão deixando fazer a prova em outros dias, né?
Oi, Jorge, aqui é a Amanda, tudo bem? Com relação às pesquisas científicas e essa discussão que está tendo sobre os fetos anencéfalos, como você vê a influência da religião nessas questões?
Pois é, eu fico um pouco preocupado com o Supremo Tribunal se deixar permear dessas questões religiosas, desses fundamentos religiosos em em assuntos que são realmente científicos, né? Eu fico bastante preocupado. Né? Tem alguns ministros que têm, que expressamente manifestam esse viés religioso, né? Eu acho que é uma coisa bastante preocupante. Tanto a questão dos anencéfalos, a questão das células-tronco, né? Eu acho que a gente pode até ter uma visão religiosa, mas eu acho que no momento em que se senta para aplicar uma lei laica, como a gente está falando, eu acho que a gente tem que ter uma fundamentação, né, mais racional, né? Eu acho que a religião da gente não deve ficar na porta do tribunal. Até eu me lembro que algum tempo atrás houve aqui no Rio Grande do Sul, mas se alastrou uma discussão que um colega juiz de direito, ele contestava a situação de se ter cruzes na sala de audiência. No próprio STF existe uma cruz, né? Na época, né, eu não achei muito cabível a discussão, mas eu acho que isso também é uma coisa que acaba misturando a religião com o Estado, né? Até com a convivência que eu disse no Uruguai, né, é uma coisa que não é concebível para um país que se diz laico, que se separou do Estado, né, que se permita um símbolo religioso de uma religião ainda, né, na sede de um órgão de poder.
É, se você reparar,
situações que eu acho complicadas.
Se você reparar, até as leis mesmo começam em nome de Deus, em nome disso aqui, o começo termina, né? Isso é meio estranho, né?
É, isso também. Até essa semana eu estava dando uma olhada na Veja e eles falavam que essa referência a Deus, a própria Veja, dizia que essa referência a Deus não era uma tendência religiosa, não seria uma mistura religiosa, né? Não sei. Né? Eu acho que não há. Deus não precisa dessa referência para estar no coração de quem acredita, né? Não precisa constitucionalizar Deus, não é necessário que Deus seja presente em um texto legal para que se acredite ou deixe de acreditar, ou que se demonstre ou deixe de demonstrar a fé.
Então, obrigado, Jorge. Obrigado pela participação. Quer fazer uma propaganda no seu blog?
Claro. Gostaria que já convidar o pessoal aí para visitar o direitodetrabalho.com. Eu já falei contigo off record, eu tenho um projeto mais adiante de criar também um podcast, mas claro, vai ser muito do know-how do Decodificando, vai estar ali. Quando eu for lançar o meu podcast, vou comunicar pro pessoal aí para dar uma olhada, dar uma espiada, dar algumas sugestões. E agradecendo, né, a tia, a Amanda, a Dani, pela oportunidade da entrevista.
Tchau, tchau, tchau.
Tchau, obrigada, Jorge.
Tchau, obrigado eu.
Tchau, tchau. E aí, pronto, voltamos ao assunto normal.
Bom, então a gente vai falar primeiro da parte de ciência e religião, né?
É, que acho que começa primeiro, né?
Mais antigo.
Então vamos começar a falar de ciência e país laico. Vamos começar já da história, né? A Dani lembrou um pouco da Inquisição, que ela é... Então explica aí, Dani, o que
é? Não, a Inquisição, a gente fala, eu não sabia disso, eu descobri quando eu fui fazer a pauta, mas existia a Inquisição e a Inquisição moderna, assim, tem duas fases. Uma é antes de 1400 e pouco e uma é depois de 1400 e pouco. Basicamente, a Inquisição, ela só pôde existir mesmo pela união do Estado e a religião, porque existia uma divisão, assim, a Igreja tinha competência para julgar os delitos relacionados aos costumes e à religião. E aí o Estado julgava as outras questões. Mas o que existia era uma punição que era respaldada pelo Estado e que muitas vezes era executada pelo Estado. Existiam lugares, por exemplo, que você tinha o crime era julgado pelos juízes eclesiásticos e aí a pena era aplicada pelos juízes de direito, né? Então, existia uma junção muito forte mesmo. Existia o crime de heresia, existia uma união. Era como se fosse, hoje a gente tem os crimes patrimoniais, os crimes contra a vida, tinha os crimes contra a fé, os crimes contra os costumes, que eram julgados pela Igreja.
Daí, indiretamente, esses crimes contra a fé entravam aquelas histórias clássicas, sei lá, Galileu Galilei e coisas do tipo, né? Alguém ia falar?
O caso do Galileu Galilei é bem clássico, que ele acreditava que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno da Terra, o Sol e todos os outros astros giravam em torno da Terra, e isso foi considerado uma heresia pela Igreja. Ele foi julgado culpado, só que aí, em cima da hora, ele voltou atrás e mudou de ideia. E no final, diz a lenda, que ele fez aquele último comentário quase em off, que, no entanto, se move, né? E por se move.
E só recentemente que a Igreja assumiu, né, que o Galileu estava certo, né? Engraçado isso aí.
Pelo que eu estava lendo, a motivação dele toda desse estudo era religiosa, no fundo. Ele achava que ele tinha o poder, que Deus tinha dado o poder para ele passar para todo mundo como eram os céus, como eram as órbitas, essas coisas. Então, no fundo, ele achava que estava fazendo um bem, ele não queria ir contra a Igreja. E a Igreja, ela só se posicionou mesmo em relação a isso, né, astronomia, quando Galileu tomou essa postura, né, porque já tinha Copérnico antes, outras coisas, e a Igreja nunca tinha se posicionado de fato. Foi só porque Galileu tomou essa posição de achar que a interpretação da Igreja estava errada, que eles foram contra Galileu.
Eu estava lembrando aqui que eu tinha lido um artigo que, eu não sei se tinha a ver com a religião na época, mas na época medieval, inclusive, os animais eram julgados. Eu não sei se vocês sabiam disso, assim. Mas se um macaco roubava, se um rato roubava, se um porco fazia alguma coisa, eles julgavam, eles tinham advogados, eles eram julgados e condenados às penas, assim, do mesmo jeito que as pessoas. Não sei se tinha a ver com a religião, mas só a termos de curiosidade.
Eles chamavam... Quem vai definir Simão? Era assim o julgamento?
Olha, eu não sei como era o julgamento. Mas quer ver, ó. A notícia que eu tenho aqui, saiu no G1, ela fala assim, ó. O júri era igual ao aplicado aos humanos, e até os advogados, os animais tinham direitos. A interpretação da criminalidade animal provavelmente vinha das crenças judaico-cristãs. Era uma passagem bíblica em que a morte por apedrejamento é citada, e fala aqui. E se algum boi escornear o homem ou a mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Ou seja, se o animal fizesse alguma coisa, o animal respondia, não você.
De pitbull morrendo por aí.
Eu queria comentar, com essa onda de pitbull atacando criancinha, não sei o que, né? Aqui em São Paulo ia estar o caos, né? Ia ter um monte de pitbull, os caras iam matar os pitbulls, mas os donos não iam acontecer nada.
É interessante se perguntar se naquela época os animais tinham direito, se eles eram capazes de cometer crimes, então será que eles tinham algum direito?
Aí eu não sei te responder, mas seria o certo, né? Porque hoje a gente não considera, porque os animais são considerados coisa, né? Coisa semovente. Então, você ter um animal é um patrimônio seu, você responde por ele do mesmo jeito que você responde pelo seu carro, pela sua casa, por tudo. Naquela época, se eles podiam cometer crimes, seria certo que eles devessem ter direito, né? Mas eu acredito que é mais provável que não. Que eles fossem mais parecidos com os escravos do que com as pessoas livres.
E aqui no Brasil, assim, quando chegou o Império, aqui, coisa do tipo, era meio assim, né? A religião tinha muita influência nas leis aqui no Brasil.
Bom, a gente tem... basicamente, três fases, assim, da evolução do Brasil. Até o Brasil colônia, os portugueses, eles eram muito católicos e eles pregavam. Até eu estava lendo um livro sobre isso que falava assim, não existia tanto preconceito racial, mas religioso era muito forte. Os portugueses consideravam seus iguais aqueles que tinham a mesma religião. Quem tinha outra religião era considerado inferior, era considerado herege. Nas ordenações filipinas, um dos crimes que tinha era o crime de heresia. E aí é do jeito que eu falei. Tinham juízes eclesiásticos, julgavam, e aí os desembargadores mandavam cumprir. Inclusive, confiscavam para o Estado os bens do herege depois. Então, era totalmente misturado. No Brasil Império, foi um pouco diferente. Tinha, aspas, liberdade religiosa, mas não tinha liberdade de culto. Então, você podia acreditar em outra coisa, mas você não podia ter um culto externo. Dentro da sua casa, você podia praticar outra religião, mas não podia ter um templo, por exemplo. Eles falavam, então, que essa época era uma época da tolerância. Tinha uma tolerância religiosa, não tinha uma permissão. No Brasil, República começou o Estado laico. Então, aí teve a separação mesmo entre o Estado e a Igreja. Quer dizer, separação nos termos que a gente diz hoje, né? Desse jeito que a gente conhece. Mas, basicamente, foram essas três fases. Brasil Colônia, Brasil Império e, a partir do Brasil República.
É, eu ia só dar esse adendo mundial que provavelmente você ia falar, que, na verdade, a religião sempre foi utilizada como forma de justificar o poder, né? Então, isso nos egípcios, até tinha o Rei Sol e tal. E só com a Revolução Francesa que houve uma separação formal entre o Estado e religião. E aí, o próximo país, eu acho que deve ter adotado essa separação, deve ter sido os Estados Unidos, que também foi muito influenciado por isso. E assim começou o movimento dessa separação.
É, eu acho até que essa ideia de Deus justificar o poder tem a ver com o motivo pelo qual as nossas constituições têm o sob a proteção de Deus. É para dizer, tem os homens, mas Deus também está legitimando o nosso poder, assim, não basta os homens, Deus também tem uma pontinha de participação.
Cabe ressaltar que acho que o poder da Igreja começou, pelo menos da cristã, assim, começou a cair na época do Renascimento, né, que antes do Renascimento a religião era muito forte, né, e depois acho que com a evolução um pouco, assim, da ciência, essa se despregar da religião, acho que daí começou a evoluir e a religião começou a, politicamente também, a ir para trás, né, ir para trás não, é perder o poder.
É, ou isso, ou houve fusão total de Igreja e Estado, como aconteceu na Inglaterra, lá com Henrique VIII, né? Então, aí tem uma confusão muito maior, porque você não sabe se a religião englobou o Estado ou o Estado englobou a religião, porque é uma mistura muito grande, embora eu acho que a maioria dos ingleses não expressam religião nenhuma, no final das contas. É, o Henrique VIII, não lembro se ele era tudo.
Quando ele separou com a Igreja Católica, ele falou que ele era o chefe do Estado e o chefe da Igreja inglesa. Porque o Papa não queria deixar ele se divorciar da esposa dele. Ele anulou o casamento.
Ah, foi uma putaria isso aí, né? Que ele casou, morreu, não sei o quê. Ah, não pode falar putaria, né?
Não, não pode falar putaria, gente. Não pode falar putaria.
Foi uma algazarra, né? Que ele ia, casava, ele, de acordo com as necessidades dele, ele mudava a religião dele, não era algo assim?
É, ele na verdade, ele queria. Ele teve vários casamentos, assim, era assim, ele queria ter um filho. Aí ele tinha a primeira esposa, não deu um filho, ele arranjou outra esposa, não deu um filho, aí ele conseguiu anular o casamento dele, aí ele casou com outra, aí ela morreu, aí ele casou com outra, ele casou com um monte de gente, assim. E o Papa, enquanto a esposa antiga estivesse viva, ele não queria permitir a anulação dos casamentos, né? Então, quando ele quis casar lá com a Bolena, ele separou com a Igreja e falou, eu sou o chefe da Igreja e o chefe do Estado.
E esse negócio de Estado ateu, você falou um negócio da Rússia, como é que é? Funciona na União Soviética?
Então, a União Soviética, ela tinha liberdade de religião, mas pelo que eu li, assim, era uma liberdade, mas do mesmo jeito que a gente tem a liberdade aqui, tá voltada um pouco para a religião, lá tinha liberdade, mas era mais voltado pro ateísmo. Até pela ideologia marxista de que a Igreja é uma forma de controle do Estado, então eles eram mais ateus por isso, porque a própria ideologia marxista é um pouco de negação em relação à Igreja. Assim.
E efetivamente, então, o Brasil é um Estado laico na prática?
Então, um dos problemas que o pessoal fala, assim, que mostra mais que a gente não está tanto pro laico, nem é tanto o Deus na Constituição, assim, não que o Deus na Constituição, na minha opinião, é um problema, porque, assim, embora ele seja laico, eles falam, não, ele é laico, mas quer dizer que não privilegia uma religião. Mas aí você tem, por exemplo, as pessoas que a religião não é baseada em Deus, é baseada em Buda ou alguma coisa bem diferente. Então, para mim, já está colocando uma coisa em detrimento da outra. Mas um problema que o pessoal fala é a questão dos feriados, né? A gente tem um monte de feriado católico, a questão de guardar os domingos também é relacionada a isso. E quando a gente fala que a gente tem um país no qual existem feriados nacionais católicos que são reconhecidos por lei, a gente está falando de um país que não está tão separado assim, porque seria inconstitucional você ter esses feriados dentro de um país laico, né? Então, é difícil. Fora os milhões de projetos de lei que a gente tem justificados em Deus, né?
Mas aí seria melhor abrir feriados para outras religiões, que outras religiões pudessem professar sua crença do mesmo nível que a católica professa, ou não tem nada?
Eu acho que o ideal seria não ter nada mesmo e respeitar, assim, do mesmo jeito que você tem a questão dos concursos públicos. Se você tem um concurso público num sábado e você é de uma religião que guarda o sábado, o Estado é obrigado a permitir que você faça o concurso em outra data. Então, da mesma maneira, se você tem uma religião que guarda um tal dia, você tem uma isenção particular para as pessoas daquela crença de realizar as atividades naquele dia, mas as demais pessoas não teria porque elas terem que também ter o dia guardado, né?
É interessante a solução da Inglaterra, que eles preservaram os feriados, as épocas dos feriados. Então, na Páscoa você tem um feriado, mas eles chamam de feriado bancário. E todos esses feriados bancários acontecem na segunda-feira, para exatamente evitar emendar.
Mas uma coisa muito triste da Inglaterra e muito deprê é que no Natal tá tudo super escuro, muito frio, e você não tem uma árvore de Natal, uma luzinha, uma nada para te lembrar de nada. E é bem deprê. E quando a gente viajou depois para fora da Inglaterra para passar o Natal, foi muito iluminador.
Daí foi radical, foi pra Itália, né?
Não, a gente foi pra Portugal.
Também que não dá na mesma.
Mas eu acho que, junto com a questão da Inglaterra e a questão do com o Uruguai, é que eu acho que pra haver uma separação real entre o Estado e a religião, você precisa ter essa luta constante. Porque as pessoas têm a religião, e pra separar essa parte do dia a dia nas funções do Estado, você tem que ter essa consciência e essa busca. Que é o caso da Inglaterra, que acabou eliminando até as luzes de Natal, eliminou os feriados. E é o caso do Uruguai, que o colega comentou, que eles têm uma busca ativa de eliminar a religião do Estado.
Eu sou a favor de ter feriado em todo qualquer religião.
Aí você não vai trabalhar nenhum dia mais, né?
Ah, sei lá, daí eu fundo minha religião, faço feriado, aí beleza.
Não, mas a questão dos feriados eu acho que tinha que ser individualizado mesmo. Porque é a mesma questão de você criar qualquer lei com fundamento religioso. Quando a gente vê aí motivos pelos quais as pessoas querem colocar menos possibilidades de aborto legal, né? Tirar, inclusive, para salvar a vida da mãe, tirar, inclusive, resultante de estupro. A boa parte da justificativa é relacionada com Deus, que não pode em nenhum caso por causa de Deus. Quer dizer, você tem uma lei que está lá, se você for procurar no site da Câmara, procurem projetos de lei e vai lá e coloca Deus como palavra-chave de busca, você vai encontrar vários projetos que têm Deus como justificativa. Mas por quê também? Porque a gente tem um precedente. E outro problema, né? Porque a gente tem um bom quórum de eleitores religiosos que colocam uma boa quantidade de candidatos religiosos no legislativo e que espera desses candidatos uma atuação religiosa.
Estava vindo ontem, no fim de expediente, um dos integrantes falando que para a Câmara de São Paulo, se você tirar atletas que se elegeram, tirar cantores que se elegeram e religiosos que eles se elegeram, não sobra ninguém. Sobra muito pouco, são políticos atuantes, assim. Sobra aqueles políticos, sei lá, sétimo mandato, assim, que já são figurinhas carimbadas, que nem sempre tem eleição, já tem a cadeira cativa deles lá, né? E tirando esse pessoal, não tem pessoas novas, não tem renovação. Falou que esse ano acho que foi menos de 40% a renovação da Câmara, né? Então, puxa, sai a soninha, né?
Então, nesse caso, eu falo que o problema aí já tá um pouco da gente, né? A gente tem um povo que é basicamente religioso, e é difícil você ter um Estado laico quando a cultura da população é religiosa. É difícil você separar quando o povo pensa na religião, quando o povo quer a religião. E quem acaba sofrendo são as minorias, que são obrigadas a ter as suas decisões subjugadas pela decisão da maioria religiosa.
Mas, na verdade, isso não é esperado, porque as pessoas compõem um Estado e as pessoas podem ou não ter uma religião. Essa religião pode ou não influenciar as pessoas. Então, a religião vai influenciar o Estado de uma maneira ou de outra, pela ideia que as pessoas têm. E num país democrático, que é o que a gente vive, se a maioria é evangélica, por exemplo, você vai ter que lidar com o fato de um pensamento evangélico estar influenciando no, nas leis ou qualquer coisa assim.
É, existe o caso clássico das eleições de 85 para prefeito, que Fernando Henrique Cardoso estava praticamente eleito, e ele deu dois deslizes, né? Uma foi sentar na cadeira do prefeito antes de ser eleito, e a outra foi durante o debate com o mediador Boris Kazoy, que ele perguntou para Fernando Henrique se ele acreditava em Deus. E aí ele deu uma escorregada e com isso perdeu os últimos porcentos de votos que precisava para perder do Jânio.
É, foi engraçado que o Jânio, depois, quando ele foi eleito, ele até limpou a cadeira com um álcoolzinho, assim, antes de sentar. Foi muito engraçado, tem até a foto no jornal. E hoje nós temos estagiários aqui, estamos tweetando, né? Estamos seguindo o exemplo do Roda Viva e temos os nossos twitters de plantão. E aí, Paula, muita discussão no Twitter?
Olha, tá bem bacana aqui. As pessoas estão participando, não muitas, mas algumas estão participando e dando opiniões ferrenhas. Uma delas, inclusive, a Mayra, que responde por @plumemag, tá aqui em polvorosa, querendo participar do Decodificando.
Então vamos ligar pra ela.
Alô?
Oi, Mayra. É a Paula.
Oi, Paula.
Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo jóia. A gente tá aqui na minha casa com o Johnny, a Amanda, a Dani Tosti e o Carlos. E a gente tá gravando o Decodificando agora. E aí, como a gente tá meio que tweetando ao mesmo tempo, a gente queria saber, então, agora aqui, ao vivo. Brasil é um estado laico?
Ah, é ao vivo isso? Nem sabia que era ao vivo, mas... não, o Brasil não é laico, não é impossível. Eu acho que nenhum lugar é laico. Até comentei no Twitter, a mão que era da igreja, hoje talvez seja a mão do mercado. E isso não seja a mesma coisa, né? Hoje as pessoas unem a religião, a fé, ao dinheiro. Então, pior ainda.
Mas, enfim, você acha que não é laico por quê? Porque as pessoas não são laicas? Porque é impossível fazer um Estado laico? O que passa na sua cabeça?
Eu acho que as duas coisas, né? Porque um Estado, ele é formado por pessoas. É, um Estado é uma instituição que é cumprida por leis e tal, que foi feito por alguém. E esse alguém foi eleito como representante do povo. Acho que não é do interesse de ninguém ser laico. Porque, sei lá, as pessoas precisam desse norte meio religioso pra depois descontarem sua fé, o que deu certo, o que deu errado na sua vida, se ela é culpada, se ela foi beneficiada por Deus.
É, na verdade...
É por aí, assim.
Na verdade, eu acho que só não interessa que um Estado seja laico para as pessoas que estão ganhando na discussão, né? Porque se de repente você está perdendo e uma minoria está ganhando, aí você vai falar, epa, peraí, não, tem que ser laico. Agora, se você está numa posição boa, você tá, as células-tronco não são usadas, se vende embrião, o aborto não é feito, então ótimo, que continue laico, né? Quer dizer...
Então, isso é um grande problema. É, o Estado laico, ele existe na teoria, até que você estava falando com a Cláudia, lá na teoria, na essência, em alguns textos, ele existe, Estado laico. Só que quando uma pessoa super paupérrima, ela precisa realizar um aborto, porque ela não vai ter dinheiro para dar comida para seu filho, ela não pode, porque isso é pecado. Mas a polícia subir no morro e matar essa criança com 12 anos, que ela virou aviãozinho, pode. Então, eu acredito que seja um conflito aí até ético, mais humano mesmo. As pessoas não são humanas. Enquanto uma minoria é beneficiada com isso, a grande massa sofre. É, só que a minha grande pergunta aí, talvez, será que essas pessoas, essa grande massa, saiba que ela está sendo enganada e que ela está sendo conduzida aí por uma falsa ideologia? Será que essa falsa ideologia também não alimente elas? É, então é meio complicado, é uma questão que aí envolve muitas coisas. E eu não sei se há interesse em alguém equacionar isso. Essa é a chave para decodificar o assunto. Sei lá.
Muito bem, eu vou ver se mais alguém aqui quer fazer perguntas. Perguntas?
Posso fazer isso.
Então, Mayra, todo mundo tá mandando um...
Obrigado.
Um obrigada pra você pela sua participação. E a gente se fala depois.
Obrigada a vocês,
terem ligado. Imagina, um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Isso que é interatividade, né? Daqui a pouco a gente tá chamando as pessoas pra visitar aqui.
É o presidente, já que ele liga pra gente.
É verdade. Cientificamente, como anda essa situação aqui? Eu lembro que eu tava discutindo recentemente sobre o aborto de anencéfalos, né? E uma coisa que eu tava assistindo... Olha, eu tava assistindo TV Record outro dia, de madrugada. Fala que eu escuto, que eu acho um bom programa quando não trata de assuntos religiosos. Mas daí, coloquei no canal Fala que eu discuto, e eles estavam falando sobre o anencéfalos, né? Daí esperava alguma... coisa assim, ah, somos contra, que é a vida, não sei o quê. E ele falou, o bispo falou, não, o bispo que tava lá na Amicus Curiae, né, que você sempre fala, né, Dani? Os ministros supremos estavam ouvindo, chamaram algumas pessoas da sociedade, chamaram o pessoal da Igreja Universal, e ele defendeu o aborto de anencéfalos. Eu falei, nossa, né, que chocante, né, algo que eu não esperava, assim, ouvir de uma igreja ser a favor do aborto de anencéfalos. Eu achei revolucionário, não tenho opinião.
É que assim, eu não sei se eu já cheguei a comentar, acho que eu comentei no episódio do aborto. Existem várias justificativas para a igreja não querer o aborto. Nem todos eles têm a ver com a vida. Alguns são porque é um crime contra o casamento, contra o matrimônio, etc. Mas o problema é que nem a religião não definiu ainda exatamente aonde começa a vida ou quando começa a vida. Eles... A vida, assim, no sentido de ter alma, né? Não a vida no sentido biológico. Então, é complicado você definir aí em que momento que a pessoa tem alma. Para a igreja, provavelmente, para ele ter essa posição, ele deve acreditar que o feto anencéfalo não tem alma e, por isso, você pode realizar o aborto.
Mas é surpreendente.
E a questão, a resposta, se o feto tem alma ou não, ou quando tem alma, de quem que vai ser? É da religião ou da ciência?
Alma? Difícil, hein?
É uma provocação.
É. Não, alma eu acho que é mais da religião mesmo, né? Agora, vida... É da ciência. O problema da vida é que aí o pessoal fica fazendo várias divisões, né? Lógico que tem vida desde o começo, mas a pergunta maior é qual vida é digna de proteção como vida da pessoa humana, né? Em que momento que aquilo vira uma pessoa, deixa de ser uma vida e vira simplesmente vira ser uma pessoa. Aí é discussão para outro podcast. Mas pergunta número 2 para vocês, e a questão da transfusão de sangue dos testemunhas de Jeová? O Estado pode proibir, pode obrigar eles a fazer transfusão de sangue? É contra a liberdade religiosa? A vida deve prevalecer sobre a liberdade religiosa?
Vamos ver que o cara tá andando de moto e cai, desmaia, aí precisa de sangue, o cara recebe sangue. Ele vai processar o Estado por causa, eu tava desmaiado, eu recebi sangue.
Tem um monte de processo contra médicos. Um monte. Porque o que acontece é o seguinte. Em caso que não é emergência, tudo bem. Normalmente eles não fazem o tratamento. Mas quando é emergência, o médico tem o juramento dele. Ele é obrigado a salvar a vida. Ele tem uma lei, tem uma regulamentação que obriga ele a isso. O cara chega lá, de repente, não pode nem decidir. E ele... recebe a transfusão de sangue, ele entra com uma ação, ele pede danos morais, ele pede um monte de coisa, porque pra ele acabou a vida dele. Você tem que entender que pra essa pessoa que recebeu, pra ela é o fim. Pra ela era melhor morrer do que acontecer isso. Ela foi excomungada da religião dela. A vida social dela é afetada por isso. A vida religiosa, a vida espiritual. Então pra essa pessoa é muito sério. E aí tem um problema pior. Ainda que a gente entenda que o Estado deve permitir... não deve obrigar a pessoa, que eu acredito que não deve mesmo. Mas, e as crianças? E os menores de idade, que os pais têm que decidir, mas a criança ainda, às vezes, nem tem convicção religiosa, mas o pai não deixa ela receber. E nesse caso, o que vocês acham?
Eu acho que o Estado, ele protege as crianças, né? No caso, por exemplo, se os pais estão maltratando ou cuidando mal delas. E no caso da interpretação de que a criança está sob risco de vida, eu acho que a prerrogativa devia ser que ele devia forçar a transfusão de sangue.
Eu entendo que sim. Eu entendo, na verdade, que sempre devia ser permitido, assim. Até porque, e um dos motivos que eles falam é o seguinte, não é uma questão de vida contra a religião. Eles querem viver, eles não querem morrer. Mas eles querem ser submetidos a outros tratamentos. Esse tratamento eles não aceitam.
Mas eu vi uma coisa na TV outro dia, tava navegando e aí eu passei num canal que tinha um pastor, na verdade era uma pastora, pregando. Então ela dizia assim, seu filho tá lá ardendo em febre, você pensa, será que devo levá-lo ao médico? Você tem que levar, porque a sua fé já foi diminuída pela, sei lá, pela vontade de alguma coisa, assim, ela falava. Sua fé já foi diminuída, então a fé não vai resolver mais nesse caso, então você tem mesmo que procurar o médico. Quer dizer, o que, que é isso, né? É um negócio assim, olha, a gente tá se eximindo sem se eximir. Assim, a gente fala até ontem pra você rezar para a saúde do seu filho, mas se você pensou em alguma coisa além de rezar, quer dizer que a sua fé já se perdeu, então é bom mesmo você procurar o médico.
Eu acho que a melhor explicação foi do documentário que nós assistimos, Benzedeiras, que benzeduras, desculpa, onde um dos benzedores falou: a gente cuida da parte espiritual e manda pro médico para cuidar da parte física.
Falando de se você acreditar, né, já não, se você tem que levar um médico já. Então tem uma psicóloga que eu conheço que ela disse que para você ficar bem, você tem que cuidar de três pontos, né? Um é o corpo, que aí quem cuida é a medicina. O outro é a mente, e isso é papel dos psicólogos. E o outro é a sua parte espiritual, que tem a ver com a religião. Mas não necessariamente que você precisa ter uma religião, né? Eu acho que a espiritualidade das pessoas está acima de qualquer religião. E isso, tem vários estudos, né? Isso de fato afeta se você está doente, se você não está. Afeta o seu sistema imunológico. Então eu acho que a força do pensamento realmente tem força.
Não, eu falo, eu acho a religião importante porque é um ótimo placebo muitas vezes para a pessoa, né? Ela tá mal e ela acredita muita fé que ela vai melhorar, muita fé que ela vai melhorar, que muitas vezes ela melhora por placebo, sei lá o que, força divina, mas acaba funcionando para ela. Então, não acho de todo ruim. Eu só acho quando eles tentam invadir a nossa liberdade, né?
É interessante ter um caso na Inglaterra, que na época eu achei um absurdo. Era uma enfermeira que usava um pingente com uma cruz. E ela foi demitida do hospital, porque o hospital é público e lá o estado é laico. E eles não podem usar símbolos religiosos nenhum no exercício da profissão. E essa atendente, ela achou isso ridículo e ela se recusou a tirar a cruz. E foi demitida. Aí eu tava pensando... Eu achei ridículo, porque ela tinha uma liberdade de expressar a religião dela, não importa onde ela esteja. Só que aí eu pensei, no efeito placebo. O que acontece se um muçulmano vê que seu médico é católico? E o cara, será que ele vai acreditar menos no poder de cura do médico ou não? E se ele acreditar que o médico católico não vai ser um bom médico para cuidar de si... Será que isso não vai reduzir a eficiência do tratamento? Isso será que não justificaria o caso?
Difícil, né, pensar nisso aí.
Não sei. Pra mim, a fé e a força do pensamento são irmãos gêmeos siameses, assim. Não dá pra desgrudar. Eu acho que a fé muitas vezes se confunde com isso, assim. Não sei qual que é qual, né? Até onde qual vai em qual limite, ou se são a mesma coisa. Mas, às vezes, você se pergunta, uma pessoa... conseguiu o que ela queria porque ela tinha fé ou porque a fé dela era uma força de pensamento tão forte que ajudou ela a alcançar, né? Ou o contrário.
De vez em quando a gente tem os extremos, né? Também países que acho que são religiosos demais e acabam entrando em guerras, né? Por causa disso, né? Você vê o Oriente Médio, tem uma guerra infinita lá. O país é laico ou é a população que é religiosa e defende o estado que ela vive? Isso parte do estado ou da população, sabe? Alguém?
Não, lá nos países muçulmanos, eu acho que parte do Estado mesmo, né? Não sei te dizer com propriedade, mas que eu saiba lá é regulado. Até porque não tem aquela questão das mulheres, assim, da vestimenta, das punições que elas podem sofrer. Tudo isso tem que ter um arcabouço do Estado, né? Senão não tem como você realizar. Se fosse só as pessoas, como é que você ia ir lá e chicotear a mulher ou fazer alguma coisa porque ela... realizou um tal ato, sendo que o Estado não permitisse, né? Então, com certeza, tem um Estado por trás aí.
E o caso clássico de fanatismo ao extremo, né? Tipo, Segunda Guerra Mundial, o que o Hitler fez com os judeus, né? Acabou... Não sei se era do nazismo ser contra os judeus, do Estado alemão, mas o que acabou é que os judeus acabam quase dizimados pelos alemães, né?
A igreja católica estava do lado dos fascistas e dos nazistas, né? Não sei se as pessoas sabem, assim. Depois o Papa pediu desculpa por não ter feito nada pelo Holocausto e tal, mas a igreja estava do lado deles. O que a igreja pensou? A gente tem a União Soviética, que basicamente é ateísmo. E a gente tem o pessoal religioso, então eles ficaram do lado dos fascistas mesmo.
E já que estamos falando em fanatismo religioso, por que não falar um pouco dos Estados Unidos? Que foi um dos primeiros países que teve em sua constituição que o Estado é separado da religião, mas ao mesmo tempo os presidentes eles tomam posse jurando sobre uma Bíblia, não necessariamente uma Bíblia católica. Eles têm em seu dinheiro que em Deus eles acreditam. E a gente também tem, nossa?
Tem.
Então é bom pegar. E muitos outros casos de interferência clara da religião no Estado. Então não é exclusividade só do pessoal do Oriente Médio ou tudo mais. É, a Amanda disse que está escrito nas notas de real que Deus seja louvado.
É por isso que eu só uso cartão de débito.
Pra mim é que o peixe-boi seja louvado, né? A onça seja louvada, as notas 50, 100, assim. Tomara que elas cheguem bastante, pra mim. Eu tava falando da Segunda Guerra, é legal pensar que, por causa da expulsão dos judeus, é que a Segunda Guerra meio que acabou, né? Porque os judeus eram ótimos cientistas e eles dominavam a fissão nuclear na época. E com a fuga dos judeus pelo mundo, né? Alguns foram pros Estados Unidos, né? Inclusive o Einstein, né, eles dominaram e construíram a bomba atômica, né, que foi a arma do final da guerra, né, que praticamente a guerra já ia acabar, mas soltaram as bombas só para dizer, opa, temos as bombas, eu mando no mundo e vocês fiquem quietos. Qual é a próxima pergunta, Dani?
Ah, então. Vocês acham que liberdade religiosa inclui a liberdade de poluição sonora? Quando os cultos, eles realizam à noite, muito alto, vocês acham que a gente pode ir lá e pedir para baixar ou pedir para parar? Ou isso seria cercear a liberdade religiosa?
Eu li uma foto clássica que o cara colocou um cartaz na frente da igreja escrito: Deus não é surdo, por favor, orem mais baixo.
Eu não sei como isso funciona no direito, mas eu acho que uma lei não pode interferir na outra desse jeito, assim. Uma liberdade religiosa não pode interferir na liberdade, na verdade, na proibição do volume alto depois das 10 horas da noite, não sei qual que é o horário. Mas não pode ter essa interferência. Você não está impedindo que a pessoa exerça sua religião. Você só está pedindo para que ela exerça sua religião de modo
ponderado, né?
Calmo.
Então, na verdade, existe uma interferência no Estado na religião, sim, em alguns casos. O ponto é, qual será o limite, qual será a linha a ser traçada?
É, eu acho que o Estado, ele tem que intervir sempre no sentido de equilibrar. Se você se a sua religião está entrando em conflito com um princípio do Estado, que é, sei lá, superior ou que é importante para a coletividade, porque de certa maneira também, se a gente tem a liberdade religiosa no sentido de você poder escolher crer ou não crer, por que eu, se eu não acredito em Deus, tenho que ficar na minha casa ouvindo o pastor da igreja que é em frente? Então, de certa maneira, eu acho que limitar isso é garantir também a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Eu não sou obrigada a escutar o culto do outro, né? Isso seria quase impor a fé deles pra mim.
Acho que, na verdade, o grande mal do mundo não é nem o problema de religião, não sei o quê, é o problema de fanatismo, né? Quando chega o limite do fanatismo, eu acho que acaba dando sempre problema, né? E não digo só religioso. Eu digo religioso, sei lá, futebolístico, até, sei lá, político e até mesmo tecnológico, né? Eu tenho certeza que se eu mandar aqui no Twitter daqui a pouco, droga, meu Windows tá travando direto. Eu tenho certeza que em 30 segundos alguém vai falar, instala Linux nessa porra. Tipo, os caras são fanáticos, né? É verdade. Não pode...
E ensino religioso? Deve haver ensino religioso nas escolas públicas?
Eu acho engraçado, nos Estados Unidos, por exemplo, tem não sei se é boato de internet ou se é verdade mesmo, que depende do estado, o ensino de evolução é proibido na lei, né, do estado.
Mas hoje, em instituições particulares, também existem instituições particulares religiosas que não deixam. Sobre a educação pública, vou ler aqui para vocês o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, fala assim: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, a Constituição fala isso. A Constituição do Estado laico.
Mas aí, como é que você vai fazer? Você vai dispensar a criançada mais cedo? O ensino religioso só vai ficar na última aula do dia? E se for no meio do dia? O que você faz com a criançada manda fazer educação física?
Então, mas não tem, gente. Não tem ensino religioso nas escolas públicas. Eu não sei. Então, na verdade, pelo que está escrito aqui, deve ter, né, o ensino facultativo. Mas, e outra, eu acho que a pior coisa não é você decidir o que fazer com as crianças, mesmo que você coloque lá um horário fora da aula. Que religião você vai ensinar? Você vai ensinar multireligiões, todas as religiões?
Ecumênico.
Acho que que a lei era que era para que o ensino não fosse de uma religião específica. Ou não? Ah, aliás, onde você leu não especifica que tipo de religião é, né? Então talvez seja ecumênico mesmo. É interessante que parece que na primeira Constituição brasileira esse tipo de lei não estava prevista, né? Na primeira Constituição brasileira ela era muito mais laica do que a atual.
É, na verdade a primeira foi a do Império. Nessa época o Estado era católico, é. Mas talvez na da República, eu não conheço. Eu sei que no Brasil Império tinha liberdade de consciência, mas não de culto. Então, se tivesse ensino religioso, com certeza seria católico.
Só um comentário rapidinho. Eu lembro que eu ouvi no Max Guilherme uma vez falando que tinha uma constituição na época que para você ser admitido, além dos documentos, você tinha que dar o atestado de batismo, né, para mostrar que você é católico, porque só daí você poderia ser contratado. Hoje em dia a gente não precisa mais disso.
Ah, eu acho que o ensino de religião, mas de todas as religiões, poderia ser útil se você levasse em consideração que se pode entender vários aspectos da história baseado na religião. Porque é uma coisa intrínseca do homem, é a sua fé. Então, assim, não tendo uma religião específica, por exemplo, a católica no ensino de religião, acho que poderia ser útil até.
Aí eu me pergunto, ensino religioso inclui também ensinar sobre ateísmo ou não? Porque se a gente tem liberdade de consciência, tem que dar um... E não é um negativo, né? Não é assim. Você pode ser religioso ou você pode ser um revoltado e ser ateu. Você tem que falar. Existe também a possibilidade que Deus não exista e as pessoas entendem isso e isso. Mas eu acho difícil você colocar um professor de ensino religioso, assim, que realmente vá falar com... De todas igual, assim, né?
Será que é por isso que não tem religião nas escolas públicas?
Só tem uma coisa. Em Google, we trust, né? Uma coisa que podia voltar, não sei se voltou, se tem ou se não tem, mas eu tive na sétima série no colegial, que é Educação Moral e Cívica e o SPB, né? Organização Social Política Brasileira. Que isso era uma coisa que podia voltar, porque tinha desse lado. Falei isso no de aborto. E podia voltar mesmo, ao invés do ensino religioso, o ensino social, né? Que é mais importante ainda, eu acho.
Geografia e história já não cumprem esse papel?
Eu acho que não.
Com certeza nas escolas públicas não.
Nem nas privadas, porque eu estudei sempre escola privada.
E nem quem não estuda também, já. Não, é que eu acho que a história e a geografia eles mostram mais o momento, mas eles não mostram o papel da pessoa na sociedade. É que assim, tem escolas que são mais voltadas para o vestibular e essas escolas não ensinam mesmo, é só conteúdo do vestibular, né? Tem outras escolas que eu dei aula que é mais voltado para o social. Então eles muitas vezes abdicavam de dar a parte do curso de História e Geografia para ensinar Sociologia, assim, né, por exemplo. Mas eu acho que deveria ser obrigatório para todas as escolas. Tem escola que não sabe nem o papel da vereadora na cidade, não sabe nem para que está votando, tem raiva.
É, eu já falei, acho também aqui, mas acho que a gente devia ter Constitucional e Direito do Consumidor, assim, básico, a gente devia ter na escola. Para você entender o Estado e entender os seus direitos básicos, assim.
Para o Carlos e para a Paula. Na sua vida científica, você já conheceu alguém que era assim bem fanático ou que a religião influenciou de certa forma?
Eu não conheço, mas eu ouvi falar de uma pesquisadora, acho que do ICB, que estudava bactérias ou algo assim, e ela estava tentando provar algo divino, assim, ela era evangélica, se não me engano, mas nem sei ao certo o estudo a fundo e tal, porque não me interessou e não fui atrás.
Durante a faculdade, eu e o Johnny, a gente teve aula com um professor, o Salomão, que ele falava mesmo na aula que ele era religioso, mas ele mostrava durante essa aula que isso não interferia de modo algum, que ele era bem resolvido. Eu tenho até uma história engraçada sobre isso, que alguém comentou que fazer uma briga entre ciência e religião e perguntar quem ganha seria como virar e perguntar numa briga entre um tigre e um tubarão, quem ganha? Porque os dois são animais, os dois têm várias coisas em comum, mas para saber quem ganha, não tem como. Não tem como se botar um tigre contra um tubarão. E se você for fazer essa briga no ambiente do tubarão, o tubarão vai ganhar. E se você fizer essa briga no ambiente do tigre, o tigre vai ganhar. Mesma coisa, se você vai querer discutir religião no ambiente científico, dificilmente a religião vai ganhar. Mas a mesma coisa, se a ciência quiser começar a se intrometer nos assuntos religiosos, dificilmente ela vai ter razão.
É isso aí. E eu conheço várias pessoas que têm uma religião e nem por isso o pensamento científico, o método científico delas ficou alterado por conta disso. Eu sou um exemplo. Eu expresso a minha religião, eu sou católica, mas nem por isso eu deixo de enxergar o método científico como ele é. Então, as perguntas da ciência cabem à ciência responder e as perguntas da religião cabem à religião responder. E uma coisa não se mescla na outra.
Então, ninguém tem mais nada para falar?
Não, só isso.
Não?
Então, para encerrar esse Decodificando Especial, eu vou ler um trecho do livro do Marcelo Gleiser, A Dança do Universo. Ele diz assim: dos universos míticos de nossos ancestrais até as especulações científicas de Newton, o tema comum emerge, uma profunda associação da natureza com o divino, inspirado pelo incontrolável desejo de entender o universo e nosso lugar nele. Dada a importância desse tema, é talvez surpreendente que quando ensinamos ciências hoje em dia não se faça nenhuma menção à religião, a menos que seja para enfatizar que as duas não devem ser confundidas. Existem várias razões para essa atitude, mas talvez a mais relevante aqui seja a preocupação dos cientistas em relação à legitimidade do pensamento científico. O enorme sucesso do modelo racional desenvolvido por Newton para lidar com os fenômenos físicos rapidamente o transformou no símbolo de uma nova era na história da humanidade, baseada no poder do pensamento e não no poder da fé. Durante séculos, a Europa foi torturada por inúmeros conflitos religiosos causados pela Reforma e pela Contra-Reforma. Era um momento oportuno para uma mudança radical. Ela poderia se transformar na voz libertadora dessa nova era, na qual diferenças religiosas e dogmatismos seriam substituídas por valores universais baseados na igualdade e na liberdade de expressão para todos. Na sua versão mais pura, esse racionalismo radical deveria ser poderoso o suficiente para explicar todos os fenômenos naturais sem nenhuma menção a Deus. Essas ideias de separação entre ciência e religião formaram um núcleo do movimento conhecido como Iluminismo, que floresceu no século XVIII. Mas à medida que a ciência evoluiu, explicando um número cada vez maior de fenômenos naturais, a crença nessa separação tornou-se cada vez mais forte, até chegar ao ponto de completa independência. O discurso científico oficial não tolera nenhuma menção à religião. O papel da religião em ciência transformou-se profundamente, de ator a uma memória proibida, quase que embaraçosa. Será que essa separação entre ciência e religião é realmente necessária? Sem dúvida, ela serve como proteção para o subjetivismo na prática científica, garantindo que a ciência continuará a ser uma linguagem universal numa comunidade extremamente diversificada. O discurso científico é e deve ser livre de qualquer conotação teológica. Invocar religião para descobrir falhas no conhecimento é, a meu ver, uma atitude anticientífica. Se existem falhas no nosso conhecimento, e sem dúvida existem muitas, devemos preenchê-las com mais ciência e não com especulação teológica. Em outras palavras, não é o Deus tapa-buracos invocado toda vez que atingimos o limite das explicações científicas, que faz com que a religião tenha um papel dentro do contexto científico. Se queremos encontrar um lugar para a religião na ciência moderna, devemos examinar as motivações subjetivas de cada cientista, e não o produto final de suas pesquisas. Ao assumir essa posição, estou me aliando a Einstein, que escreveu que religião sem ciência é cega e ciência sem religião é aleijada. Com isso, Einstein queria dizer que, no estudo de fenômenos naturais, a religião não deve fechar seus olhos aos avanços científicos,
como por exemplo no episódio entre Galileu e a Igreja Católica. Contudo, talvez, de modo mais surpreendente, Einstein acreditava que a prática científica necessita de uma espécie de inspiração religiosa, ou, mais dramaticamente, uma devoção à ciência e à fé que implicitamente temos na razão humana como um instrumento capaz de desvendar os mistérios da natureza. São, em sua essência, atitudes religiosas. Não iremos e não devemos encontrar as palavras Deus ou religião no manuscrito científico. Contudo, acredito que um componente essencialmente religioso ainda atua hoje como inspiração à pesquisa científica de vários cientistas, do mesmo modo que atuou, talvez de modo mais explícito, nas obras de Kepler e Newton. Tudo depende de quão abrangente é a nossa definição de religião.
Então, eu agradeço a Deus pela graça alcançada de participar de um podcast. Minha novena funcionou bem. Brincadeira. A gente agradece as pessoas que tuitaram. E eu fiquei aqui tuitando com um monte de gente. Lumonte, Klaus Show e Plumemag, que é a Mayra. Trocamos várias ideias via Twitter. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. E acho que é isso. Eles já estão devidamente beijados.
Eu ia agradecer o Johnny, a Amanda e a Dani pela oportunidade. É muito legal a nossa estreia num podcast, num episódio inteiro e não numa participação especial apenas. E continuem visitando Lablogatórios. E fiquem atentos, quem sabe teremos o nosso.
Ó, só digo uma coisa, ó. Pra quem gosta de computador,
acessem joguinhosiciantes.com.br, que vocês vão achar vários jogos pra procrastinar e passar o tempo durante o dia.
Eu não fiz minha pergunta final. Quem acredita em Deus aqui?
Primeiro os convidados.
Eu.
Sou ateu, graças a Deus.
Agnóstico.
Também.
Eu acredito também. Só eu e a Paula, então.
Existe uma frase que fala que numa queda de avião, todos acreditam em Deus.
Só pra lembrar, ser agnóstico não é não acreditar, eu justamente fico na dúvida, eu não sei se existe ou não. Eu não sei se existe ou não. Se existir, eu espero que ele leve em consideração as minhas boas intenções. Existe também o agnosticismo teísta. Existem pessoas que dizem, não dá para você ter um conhecimento verdadeiro sobre a existência de Deus. Mas eu acredito, por exemplo, quer dizer, a pessoa não tem aquela visão que as pessoas que acreditam normalmente têm, que é Deus existe, pronto, eu tenho certeza disso. A pessoa diz, eu não sei se existe ou não, mas eu acho que sim.
Tem uma comunidade no Orkut que chama Sou evolucionista graças a Deus. Sou feliz por ser evolucionista.
E, afinal de contas, por seleção natural, se a religião existe até hoje, é porque ela foi.
Boa.
Boa.
Mais alguma coisa, meninos?
Não.
Não.
É meninas ainda, porque nós somos maioria.
Mas segundo... Não, na reforma ortográfica brasileira, na reforma ortográfica do português, isso não mudou. Continua sendo o pronome masculino.
Contas, isso seria uma reforma não ortográfica. Né?
Não é irônico o Lula assinar a reforma ortográfica?
A gente tá gravando um próximo podcast.
deixa pra lá, Ju.
Então tá bom. Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Carlos.
Tchau, Paula.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes, e fiquem com Deus. E agora vai. Né? E hoje a gente tá com...
Eu apresento, eu sou a Anca.
Vai, vai.
Onde você parou de falar?
Não, agora você fala tudo.
O nosso é melhor.
Então vamos deixar aqui o áudio.
Bom, a gente vai discutir o tema todo durante a pauta.
Bom, acho que a gente vai pode deixar o comentário dele para discutir durante a pauta também, né? Tem muito a ver com o que a gente já discutiu hoje, né?
Com certeza. A gente vai falar bastante dessas questões aí.
É melhor a gente falar alguma coisa.
51 9320 62.
Onde é 51?
Deve ter pela
segunda.
Tá gravando?
É pra gente pôr no fim depois. Mas não pegou o Johnny.
Esse episódio 15 foi um oferecimento Sapé e Audi, ouve o saber, www.danieletostio.com. Infopod, o podcast tecnologia que não falou do iPhone, www.infopod.com.br. Rastro de carbono, emitindo responsabilidade, lablogatorios.com.br/rastro de carbono. Brontossauros no meu jardim, um blog sobre a vida, o universo e tudo mais, lablogatorios.com.br/brontossauros. Lablogatórios, dispersando conhecimento, www.lablogatorios.com.br. E PodPods, a maneira mais fácil de se encontrar no podcast brasileiro, www.podpods.com.br.
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.